Olá, eu sou o Marcos da HQzona, sejam bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ. Hoje eu não tô sozinho, ultimamente tô fazendo podcast com... Sempre não sozinho, assim, podcast mais longo. Mas eu tô aqui com a Brenda, do Geek and Feminist. Ela tá aí...
Oi!
Ela tá aqui hoje porque a gente vai falar de um assunto muito complicado, assim. Muito, né? Cheio de coisinhas... Um debate, assim, que sempre rola, assim, na timeline e até entre a gente mesmo, né? Às vezes, esses dias eu e a Brenda, a gente falou muito sobre isso, sobre esse assunto, que é, a gente vai, de fato, assim, meter o pau na Marvel e na DC pela falta de importância dos personagens negros nos quadrinhos, tá? Porque é algo, assim, que a gente fica muito revoltado, eu e a Brenda, a gente se revolta muito nessa questão. E aí, o que que acontece, gente? Eu tinha feito um texto pra HQzona, né? Falando sobre isso, sobre esses personagens que mereciam, né? Um destaque, um reconhecimento. Personagens negros nos quadrinhos. Porque a DC tinha postado aquela foto com todos os super-heróis negros da editora, com nome e tudo. Eu fiquei de cara com a cara de pau que eles tiveram de colocar aquilo. Eu falei, gente, preciso escrever sobre isso.
Quem vê até pensa que eles se importam realmente.
Exatamente. E aí eu falei, gente, eu preciso escrever um texto. Só que eu escrevi um texto, ele ficou muito grande. Ainda mandei um monte de questão, assim, pra Brenda, pra ela ver o que ela achava, tudo. E a gente debateu sobre isso. E aí eu falei, não vou fazer um texto, porque ele ia ficar muito grande e ia ter coisas, assim, que eu não conseguiria explicar escrevendo, né? Então eu falei, vou gravar um podcast, eu vou chamar a Brenda e a gente vai conversar sobre isso. Porque esse podcast, gente, vai ser pura revolta mesmo. Porque eu não aguento a cara de pau, sabe? Tipo, tanto da Marvel como da DC, eu fico de cara. Então a gente resolveu se unir.
E nem dos fãs.
E nem dos fãs. Que o pessoal, assim, gente, a gente...
Aceita qualquer porcaria e acha o auge da representatividade.
Exatamente. A gente é fã, a gente gosta, sabe? Tipo, não vou falar que a gente não gosta, não. Não, a gente gosta, né? Dos nossos personagens ali. Mas a gente tem que reconhecer isso. Algumas coisas, né? A gente tem que reconhecer pra não ficar nessa mesmice e achar que tá tudo bem. Quando, na verdade, as coisas não estão e que precisa ter mudança, sim. Então, o intuito desse podcast é falar sobre isso, sobre como as editoras, tanto a Marvel como a DC, ou até se a gente chegar a falar um pouco sobre cinema, etc., de como personagens negros nos quadrinhos, né? Não tem o mesmo reconhecimento do que os personagens brancos e que existem muitas... coisas problemáticas aí no meio, né?
Exatamente.
Então, é sobre isso. Então, assim, eu quero começar o podcast fazendo uma questão, assim, pra Brenda, porque eu já sei o que ela vai falar, porque ela é muito fã da Tempestade. Ela
Sim.
é muito fã da Tempestade. Eu gosto muito também da Tempestade. Eu acho que, assim como todo mundo, gente, porque eu não nasci lendo quadrinho. Mas eu acho que meu primeiro contato com a Tempestade provavelmente foi em X-Men Evolution mesmo. Aquela Tempestade maravilhosíssima. E aí depois foi com os filmes da Halle Berry e etc.
Uma lenda.
Uma lenda, porque a Halle Berry como Tempestade era tudo, gente. Era o sonho, assim, de toda criança preta, negra, era a Tempestade ali da Halle Berry. E eu queria perguntar pra Brenda. Brenda, você realmente acha... E a Tempestade tem o reconhecimento que ela merece?
Nem de longe.
Então me fala mais, assim, o que você acha sobre esse rolê da Tempestade, assim, na Marvel?
Olha, eu não sei em qual mídia que ela foi pior, coitada. Né, porque se a gente for pegar, vamos começar pelos filmes, o básico, que todo mundo já sabe, fala mal, alguns gostam, mas Ela foi colocada para escanteio. No máximo, em X-Men 2 ali, ela teve uma frase marcante, aquelas frases de efeito maravilhosa e tal. Mas, no
Aquela
geral,
cena
foi
memorável,
esquecida.
aquela cena dos tornados.
Ela nos filmes foi literalmente, no máximo, salvou ali em X-Men 2, que foi maravilhosa. Eu amo aquele filme. Em X-Men 3, aquela coisa triste. Também teve pontos razoáveis, mas agora, nas novos filmes de X-Men, com a Alex lá fazendo o papel da Tempestade, foi uma tristeza. Até de geladeira usaram ela. Nisso aí foi um descaso que eu fiquei de cara. Eu finjo muito, gente, porque eu sou fã dela. Meu papel como fã é colocar no pedestal, mas é triste. Mas agora, em histórias em quadrinhos. A Marvel é simplesmente uma infeliz. Ela não tem história solo que presta, pelo menos recente, das últimas mesmo, foi triste. Ela nas HQs atuais, ela é mais colocada para escanteio do que qualquer personagem. Eles preferem reviver picuinha, questãozinho de triângulo amoroso, é personagem que já morreu mil vezes, voltando e morrendo de novo, do que dar destaque para ela.
Exatamente.
Ela é usada como pano de fundo para as coisas dos outros.
Sim.
Isso é triste.
É foda, porque essa coisa de morrer e voltar, ô Jean Grey, mulher. Eu gosto muito de você, mas.
Nossa.
Porra!
Que eu não sou hater da Jean, mas é por conta das últimas histórias que eu peguei uma birra danada dela. Ela, aquela personagem, tipo assim, em vez deles focarem em outra coisa, igual em X-Men Red. Nossa, foi maravilhoso aquela saga todinha ali, sabe? As edições. Aí do nada foi vindo um Kane de novo, umas mil vezes, a mesma coisa saturada, mansão explodindo, é personagem que já morreu nas outras morrendo de novo, eles trazendo pra morrer de novo. É agora, na nova era, trazendo ela e Scott e Logan, tudo ali naquele trio. E a Emma agora virou um quarteto, uma mistura.
Vixe.
E você sabe que vai ser a mesma coisa saturada de sempre. Não tem inovação nenhuma. Em vez de tentar focar em personagem que todo mundo gosta. Porque realmente a Tempestade é aquela personagem que você não vai ver hater dela. Ela é simplesmente, acho que é a heroína mais amada da Marvel, gente.
Ah, isso com certeza.
Porque você não vai encontrar. Você pode encontrar fã da Capitã Marvel que não gosta da Vampira. Você pode encontrar fã da Capitã Marvel que não gosta da Jean. Fã da Emma e da Jean que não se bica. Você pode encontrar fã de todo mundo que não gosta de alguma. Mas você não vai ver eles falando mal da Tempestade.
Sim.
Aí, em vez da editora, tipo assim, não quer fazer simplesmente por valorizar a personagem, faz por dinheiro então. Sabe? Trabalha com capitalismo. Porque se eles fizessem uma história, essa história fosse boa. Certeza que ia vender muito e o pessoal ia querer. Eu mesmo ia dar meu dinheiro sem pensar assim.
Claro.
Mas nossa, todo mundo ia preferir. Mas não, prefere insistir na mesma coisa saturada, mesma coisa irritante, ou investir em história que nem vai ser lançada direito, sabe?
Sim.
Nossa, eu sinceramente, eu não aguento mais. Por mim, eles ou engavetavam a Tempestade de vez, sabe? Deixasse, do que ficar não utilizando ela direito. Porque eu acho que é mais falta de respeito do que, até com os fãs mesmo, do que simplesmente esquecer a personagem no limbo.
É, isso é
Nossa,
verdade.
falei muito.
Porque assim, ó, por exemplo, eu já escrevi um texto também sobre a Tempestade, falando sobre isso, sobre todas essas questões que você disse. Eu acho que assim, o lance da Tempestade é que eu falo assim com toda, sei lá, posso estar inventando, enfim, mas acho que não. Mas para mim, a Tempestade, ela é a personagem mais, deixa eu ver, feminina. Talvez ela seja a personagem mais famosa da Marvel, a de personagem
Sim.
feminina, sabe? Porque ela é uma personagem que ela é muito memorável em todos os meios. Tipo, no cinema teve o filme com a Halle Berry, né? Ali teve a representação dela. Da Alexandra Shipp a gente nem conta muito, porque foi muito ruim
Pior que a gente
mesmo.
sabe que não é culpa. O pior que não é nem culpa da Alex ou a tempestade dela ter sido tão triste.
Exatamente.
É culpa literalmente. Ai. Eu sinto raiva.
Não, dá
Só de
muita raiva.
pensar como é que fizeram em Apocalipse ela, aquele topete black, sendo que o cabelo da Tempestade é branco natural. Aí, ai, se inspirou na mística para se tornar a heroína que ela é. Gente, não. Aquilo ali para mim foi o. Nossa, foi a decadência da decadência.
Não. Nossa, foi mesmo.
Não.
Eu achei o ó, gente, assim, é muito ruim, sabe? E tipo, ainda da Tempestade, ela é uma personagem extremamente popular em todos os meios. Você vai, se você já foi em algum evento, ou até você vê cosplay na internet, quando é época da CDCC ou da CCXP, você vê um monte de gente fazendo cosplay da Tempestade. Ela é muito popular, sabe? Todo mundo conhece ela mesmo. Eu, como eu falei, eu acho que, assim, das super-heroínas, no geralzão, tanto da DC como da Marvel, a Tempestade, ela é lado a lado ali com a Mulher Maravilha, gente.
Tanto que tem aquela coisa, né? Você vê que a mulher é tão importante, porque eu acho que foi uma década e pouca, tipo assim, menos de 2 décadas que ela foi criada, teve aquela, como é que fala? Aquele crossover Marvel e DC, juntou as duas, porque foram os personagens mais famosos naquela época, e continua até hoje, mas juntou as duas, porque uma era equivalente à outra, e isso continua até hoje.
Sim, exatamente.
Então, eu acho maravilhoso.
Então,
Aquilo lá, pelo menos pra ele.
para mim, a Tempestade, ela é a heroína mais famosa da Marvel, assim, sem questionar, sabe? Mas é isso que a gente tava falando. Eu acho que o que falta mesmo pra Marvel é trazer a história dela, sabe? Porque não adianta você ter uma personagem que ela veio numa nova leva ali de X-Men, onde, né, queriam colocar personagens diferentes, que fossem mais, tivessem mais representatividade, tudo ali na época. Sendo que ela só ficou por isso, sabe? Ela tem umas historinhas solo, assim. Acho que ela tem 5 quadrinhos solos, ou é menos que isso, se eu não me engano. Ela tem alguns quadrinhos solos, assim. Mas, assim, não tem nada que impacte de fato a personagem, sabe? A gente sabe da origem dela, tem toda a origem, tudo bonitinho. Só tem a mitologia dela, tudo. Mas, assim, não é algo que a gente viu crescer ainda, sabe? Não é algo que, de repente, a Marvel pega e fala: putz, vamos trabalhar na Tempestade, sabe? Igual, por exemplo, hoje a gente tem a Mulher Maravilha, que é uma personagem muito conhecida na DC ali nos quadrinhos. E tudo bem, a Mulher Maravilha tem essa questão também. A Mulher Maravilha é uma personagem branca, né? A gente tá falando de uma heroína branca. Mas a Tempestade, ela é uma personagem negra nos quadrinhos, que ela honra todo esse ideal dela, toda a história de vida dela mesmo. E a Marvel nunca
Isso.
pensou, tipo, putz, será que a gente pode fazer um quadrinho da Tempestade para tirar um pouco ela desse peso de X-Men e tentar fazer ela ser a heroína que a gente conhece, sabe? Porque nos quadrinhos que você vê de X-Men que ela tá, ou que ela parece, assim, tendo alguma visibilidade maior, você vê que ela é aquela personagem que ela chega na equipe, tipo, ela já liderou os X-Men, mas ela é aquela personagem que ela chega e fala isso, aquilo, sabe? Tipo, com ela não tem muita conversa torta. Ela já manda, tipo, papo logo, e aí. Ela também é muito amiga também, né, da Jean, ela é amiga, muito amiga da Jean, da Vampira, da Kitty. Então ela chega assim, ela é uma mãezona, né? Ela é tipo,
Isso.
se muita gente vê o Professor Xavier como pai, que é meio estranho, porque eu não gosto muito do Professor Xavier não,
Aquele
gente.
pai
Tipo,
abusivo.
eu não gosto muito dele não. Mas a Tempestade, ela, até nos filmes mesmo, você vê que tem uma parte do filme que o professor fala que um dia a Tempestade vai substituir ele, né? Caso ele morra e etc. E a Tempestade, ela é a líder perfeita dos X-Men. Ela é aquela líder que ela
Sim.
assume a responsabilidade para ela. Ela quer cuidar de todo mundo. Ela é uma mãezona mesmo, sabe?
Isso.
Então é muito foda você ver, tipo, você não ter, na verdade, esse investimento da Marvel. De você trazer essa personagem, que ela é uma das personagens mais famosas da cultura pop. De você fazer quadrinho para ela, putz, vamos pensar em fazer uma animação dela, vamos fazer, tentar trazer ela para o cinema de uma forma decente. Ainda mais agora que X-Men foi para Marvel e tem muita gente que não gosta da
Isso.
ideia, coisa do tipo, né? Assim, do jeito que a Marvel tratou os personagens, enfim. Mas eu acho que talvez é o momento certo mesmo de você trazer a Tempestade e fazer uma série solo para ela no Disney Plus, ou você até apagar um
Sim.
pouco essas questões, trazer a Tempestade mesmo. Pra ela ter essa importância. Então é muito complicado quando a gente gosta de um personagem, no caso da Tempestade, E a gente vê que a editora não tá nem aí pra ela, sabe? Então, na nossa cabeça,
Sim.
a gente começa a pensar, putz, ela é tão popular, sabe? Ela é tão foda e ela não tem reconhecimento nenhum. O que será que acontece? Na minha cabeça, é o velho racismo.
Uma coisa que eu posso, eu falo, que eu posso gostar muito de X-Men Evolution é o fato de ter tido aquele episódio que a Tempestade, ela tá na terra dela, com o povo dela, ela enfrenta o medo dela. Não é só a Tempestade dos X-Men, ali é a Tempestade do povo. Aquele episódio, tipo assim, é um dos meus preferidos, é uma das coisas preferidas que eu já vi com ela, e eu digo com tranquilidade. E eu queria muito que a Marvel focasse nesse lado. Acho que a última solo da Tempestade foi Before the Storm, que é mesmo contando a trajetória dela. É praticamente uma história de origem, mostrando o acidente dos pais, aquela coisa toda. E eu queria muito que eles focassem na questão dela da ancestralidade. Focar na parte mística dela, sabe? Porque ela não é só a questão, ah, sou mutante. A família dela vem disso. Uma coisa de sacerdotisas. Eu queria que focasse mais. Ainda mais pra gente pegar o contexto atual, que tá 2020. Todas. 2020 não, os últimos anos. Toda a questão é, tipo assim, a gente que não é branco. Preto mesmo. A gente. Que já não tem muita coisa pra se orgulhar vendo. Já tem muita coisa acontecendo no mundo com relação à nossa cor. A gente precisa disso. Tanto que foi Pantera Negra foi um filme que todo mundo ama. Com erros ou não, todo mundo gosta. Aí, se a gente pegasse, em partes, a maneira como foi tratado Pantera Negra, a parte mística da tempestade, a ancestralidade dela, tá? Com história de deuses mesmo africanos, aquela coisa toda, focasse nisso, ia ser maravilhoso. Focar na parte dela, ela, tempestade, esquece X-Men por enquanto, mas ela, com o povo dela, ela agindo lá, ajudando por lá. Se não fosse uma história em quadrinho, fizesse um roteiro para os filmes da Marvel nisso, focado também nisso, igual foi Pantera Negra. Isso é uma vontade que eu tenho muita, muita mesmo de ver. E, em partes, eu não sou muito fã da ideia de X-Men nos filmes da Marvel, do jeito que é a Marvel Studios. Mas, por conta de Pantera Negra, eu tive uma leve pontada de esperança por conta da Tempestade, só com ela também. Porque eu vi ali e tentou, tipo assim, seguiu, respeitou muita coisa. Mesmo que eu discorde com o fato do Killmonger ser vilão, porque ele não é, eu queria muito ver agindo da mesma forma com a Tempestade. Não teve a sombra de algum vingador assim forte, sabe? Não teve, ai, Capitão América Lee. Não teve nenhum branco por trás, Salvador, sabe? E eu queria ver isso no filme dela.
Sim,
Mas a Marvel não vai me dar isso. Eu já sinto. Então.
então, eu fico nesse sentimento também. Essa coisa que você falou da tempestade, da ancestralidade dela, de trazer. Uma coisa que a gente nunca viu, por exemplo, eu acho que uma coisa que a gente viu em Pantera Negra, a gente viu esse lance de ancestralidade, a gente viu toda a mitologia de Wakanda, toda a história, toda aquela coisa bonita de você ver uma história ali com um
Sim. Os
elenco,
espíritos.
sim, você vê um elenco todo preto ali, sabe? Uma coisa muito bonita, tecnologia, chores, é um filme perfeito, sabe? Você vê a realeza de
Tirou
fato.
em partes, mesmo que seja um país fictício, tirou em parte aquela visão que na África, a África é um continente absurdo de grande, mas o povo pensa que é um país pobre, todo mundo ali tá morrendo, todo mundo tá na extrema pobreza. E Pantera Negra, em partes, tirou isso. E é uma coisa que eu queria ver mais, assim, não só de produção com relação à tempestade, mas em qualquer herói que seja não branco e que não seja estadunidense ou europeu ali. Ai, meu sonho.
Sim, tipo, é sobre isso mesmo, sabe? Então, tipo, já que a Marvel deu esse. Conseguiu trazer até essa importância mesmo do Pantera Negra. Porque assim, gente, eu, pra ser bem sincero, eu não lembra, eu não sabia da existência do personagem de uma forma assim tão forte, sabe? Tipo, sabia que existia o Pantera Negra, mas é claro que por causa do filme, que ele conseguiu, né, ter esse buzz, que o filme foi mega aclamado e que foi, sabe, tipo, um ano feliz pra gente, sabe? E a Marvel tava lá ganhando prêmio, elenco, toda aquela coisa bonita.
Todos os lados saiu ganhando.
Exatamente isso. Todos os lados saiu ganhando e etc. Então, assim, às vezes a gente. Talvez as pessoas pensem assim: ah, mas já tem o Pantera Negra lá. Só que não, gente, não é isso, sabe? Você tem que continuar fazendo história. Não é porque tem o Pantera Negra que ele vai ser o único personagem negro na Marvel, talvez, que vai ter essa importância, assim, sabe? E não, a gente quer que cada vez mais personagens negros que já existam nos quadrinhos, que eles continuem tendo suas histórias, que eles tenham história solo, que eles tenham, sejam protagonistas nas suas histórias. Acho que, por exemplo, já falando assim da DC, né, como a gente estava falando da Tempestade, tem a Vixen, que ela é uma personagem
Nossa.
muito foda, sabe?
E a gente for comparar, tipo assim, o da Vixen, a história dela com relação a buscar origem e tudo mais, a história por trás do amuleto, é muita coisa que eles podem explorar e eles não exploram. A série animada dela, eu gostava, a série era boa e foi cancelada. Eu não entendi por quê. Nunca procurei também, nem quero, porque senão vai passar raiva. Mas para mim, eles dão descaso pra Vixen ainda mais do que dão pra Tempestade. O que eu já acho incrível como que eles conseguem. Porque ela já não aparece na história em quadrinho direito. Aparecia há 1.000 anos atrás em HQ ainda, que é ruim. É, na série que ela participa, que é Legends. Tipo assim, eu nem vou considerar muito, não por causa da atriz, tá? Mas é porque eu não gosto das séries da CW. Porque eles não sabem trabalhar os personagens direito.
É, o old.
No desenho mesmo, ela apareceu na Liga da Justiça.
Foi.
E mais foi por conta. Tinha raros momentos que ela tava lutando com a Liga, que era ok. Mas sempre ficou a sombra de triângulo amoroso. Jon Stewart, Shayera e Vixen. Ficava ali. Aquela coisa. Ah, o Jon e a Shayera estão terminados. Aí ele começa a namorar a Vixen. Só que depois ele se volta pra Shayera de novo. Aí fica aquela sombra. E eu não gosto disso, porque acabou resumindo nela numa relação e o povo nem dá destaque muito. Então,
Sim.
por incrível que pareça, a Vixen é ainda mais esquecida do que a Tempestade.
Sim.
Aí é triste.
Isso é verdade. A Vixen, eu já li as histórias dela. As histórias dela são bem legais, assim. Não é mega história, não. Mas é bom você ler
É
essas
básica.
histórias. É, pra você entender a personagem mesmo. Sabe? Tem um quadrinho dela que é. Ah, esqueci o nome. É não sei o que, Leão. Alguma coisa a ver com Leão. O Retorno do Leão, acho que é esse o nome. Que fala sobre a origem dela, sobre o cara que matou a mãe dela. E ela volta
Sim.
pra tribo dela. Pra tentar resolver isso. É uma história legal pra você entender a personagem. Mas eu acho que assim, gente, eu acho que, talvez precisasse sim a DC fazer novas histórias da Vixen, colocar ela no mapa mesmo, sabe? Como uma personagem que ela existe, que ela tá ali, e que ela é uma personagem importante. Mas, por exemplo, hoje em dia a gente se fala muito sobre, igual a gente falou da Tempestade, né? Que seria muito bom que a Marvel trouxesse ela pra mostrar toda essa história e mitologia. Pra Vixen também, sabe? A Vixen, ela tem toda essa história solo dela, também tem a questão dela morar nos Estados Unidos, ela ser modelo, porque ela é modelo, né?
Ter uma carreira de sucesso.
E isso, ela tem uma carreira de sucesso, tudo. E talvez você quebrar algumas coisas também, sabe? Tipo, beleza, talvez não seja a história da Vixen nos quadrinhos. Mas eu acho que quando você pega um personagem nos quadrinhos, você leva ele pro cinema ou pra alguma mídia, e você muda a história dele para trazer algo que case ali com a origem, tudo bonitinho, você consegue fazer uma história melhor. Entendeu? Então, por exemplo, a Vixen é uma personagem que sofre muito na DC, porque o descaso com ela é muito grande
Sim.
mesmo, sendo que ela talvez seja uma das poucas personagens negras, mulher assim.
Originais mesmo
Isso.
da DC.
Sabe? Porque assim, tem outra, sabe? Tem a Amanda Waller, que assim, a Amanda Waller é a Amanda Waller, né, gente? Não tem uma
O
história
diabo em forma
solo.
de gente.
Isso. É bem isso mesmo, que a Amanda Waller é o cão. Então, tem essa questão da Vixen também, que para mim ela é uma das personagens mais injustiçadas assim, da DC mesmo, porque eles não têm interesse de colocar ela em nenhum lugar, sabe? Sendo que. Por isso que me chamou muita atenção quando a DC postou aquela imagem dos personagens negros, né? Porque eu fiquei, gente, não é possível, sabe? Você colocar a imagem da sua personagem lá, sendo que você não faz história para ela. sabe?
Mas aí é aquela coisa, parece que eles têm um leque infinito de personagens que entra em todos os tipos, nem tudo, nem gênero, nem raça, tudo. Eles têm vários, mas parece que é só para usar em datas específicas, situações específicas ali para mostrar, olha, temos.
E é bem isso
Igual,
mesmo.
né? No agora, né, que foi mês do orgulho. Nossa. Ai, eles lembram de personagem que eles não desenvolvem a sexualidade da pessoa. Eles não desenvolvem nada, mas olha, ele é isso daqui.
É.
Aí eles usam como tá ali. Tolkien. Tá ali, a gente tem. Vocês não podem falar que a gente não tem.
Exatamente. Igual eles postaram, né, do mês do orgulho, o Apolo e o Meia-Noite. Eu fiquei, finge, sabe? Tipo,
Se for
finge
um fã da
muito.
DC mais novo, o que com certeza a maioria deve ter, ainda mais em rede social, eles nem devem saber quem que é a Polly meia-noite.
Exatamente.
Coisa que, se a gente pegar pra reparar, em personagens, em heróis, não só heróis, mas em personagens no geral, que é negro, que é o foco hoje, vamos poder dizer, personagens negros. Mas se a gente pegar pra reparar, eles não vão adaptar heróis tão cedo. Que sejam negros e que não saiam daquele estigma de negro e pobre que teve a vida mudada depois de se tornar herói. Se a pessoa é negra, ela é herói. E se ela tiver uma situação financeira boa, eu a vi que você é modelo, ela tem dinheiro, a tempestade ela também tem. Se não sair desse estigma, é muito difícil eles adaptar. Pantera Negra, eu acho que eles só adaptaram porque sentiram necessidade por conta de futuros filmes de questão de Vingadores. Porque se não fosse isso, eu duvido que eles seriam colocados, adaptados.
Sim.
Seria demais.
Sim. É,
Triste.
tem isso também, né? Porque a gente sabe que a Marvel já teve muito problema em relação à representatividade aí. Quer dizer, ainda tem, né? A gente sabe que tem. Mas acho que no MCU teve toda aquela treta, né? Tanto da Viúva Negra, de personagem feminina e tudo. A gente sabe que é uma confusão e que talvez a Marvel esteja assim disposta a trazer uma mudança e tal. Mas foi como eu falei, gente, eu acho que é pouco, sabe? Eu acho que a gente, assim, como pessoa LGBT, uma pessoa preta, tudo, a gente não pode ficar numa coisa só. A gente não pode, tipo,
Se
beleza,
contentar.
tem o Pantera Negra, eu tô muito feliz agora. Sabe? Tipo, a gente fica feliz pelo Pantera Negra, mas a gente quer ver o resto, sabe? Tipo, cadê esse resto? Entendeu? É a mesma coisa da DC. A gente quer ver o resto. Até porque a DC, assim, se for parar pra pensar, nenhum dos personagens negros dele tem tanta importância assim, ainda é pior do que a Marvel. Eles conseguem ser pior do que a Marvel. Então, assim, é sobre isso, sabe? De você trazer esses personagens e você, de fato, representar. Você trazer e falar, putz, quero pegar aqui a Vixen, vamos fazer um quadrinho da Vixen, vamos chamar artistas negros para fazer a arte, para fazer o roteiro dela, vamos fazer um quadrinho da Vixen. Pronto, faz um quadrinho dela. Entendeu? Entendo também que tem a questão do. Sei lá, talvez pro cinema pode ser que não seja tão viável, né? Você
Momento.
trazer. É, pode ser que não dá um retorno você fazer um filme solo da Vixen, ou sei lá. Mas assim, você trabalha o personagem no quadrinho, sabe? Tenta incluir a personagem nas histórias também, de que ela tem um papel ativo e tudo. Porque aí depois foi aquilo, não adianta você postar, temos orgulho de apoiar Black Lives Matter, porque olha aqui, temos a Vixen, o Cyborg, o Jon Stewart, o Super Choque. Sabe?
Sim.
Então, assim.
Todos os personagens aqui citados, né? Tempestade, Cyborg, a Vixen, o John, o Super Choque. Não sei quem compete para ser mais esquecido ou menos desenvolvido. Mas entrando na questão da Marvel ou DC, igual você falou, a Marvel eu vejo um interesse maior nela de mudar do que na DC. Tanto principalmente no filme. Porque igual vai ter externos. E vai, além de trazer uma heroína de tamanho poder, porque a Makari vai ser. Ela é super poderosa. Ela ainda é surda. E a atriz também é. Isso aí já é tipo assim, é dupla representatividade. É uma coisa que eu, sinceramente, não acreditava que a Marvel faria. Só que colocando na balança, a Marvel vai ter Eternos. Daqui uns anos vai ter Blade. E o Mahershala já tá ali.
A
Tô
Kamala
ansiosa
Khan.
demais. Isso. Nossa. Apesar que o da Kamala tem um dois pés atrás ainda. Mas vamos fingir. Aí tem isso. Vai ter o Blade. O próprio Ali, Ele fez o Boca de Algodão na série do Luke Cage. E, tipo assim, pra mim ele foi o ponto alto enquanto ele tava vivo na série. Então, eu vejo mais interesse da Marvel do que da DC. Porque o da DC, vamos pegar, por exemplo, as séries da CW. Quantos personagens ali são não brancos? Quantos têm destaque? Na do Flash, tem uns... o Cisco, eu ainda fico na dúvida, assim. Mas é o Cisco, a Iris e a coitada da Candice, ela sofre todo esse ódio. Na série de Arrow, teve, eu acho que, dois personagens não brancos. Os dois eram homens. E, tipo assim, ficavam atrás de toda a história deles. Não tinha tanto. Não tinha um momento ali pra desenvolver bem. Igual davam todo o foco pro Oliver. Aquela mesma coisa chata. Legends. Tem, acho, teve mais personagens não brancos, assim. Mas a mesma coisa, eles não sabem desenvolver. Então, se for parar pra pensar no universo. Nos cinemas eu nem cito a DC, porque, sinceramente, Shazam teve uma. O resto não teve nada.
Ah, teve um menino amarelo, esqueci o nome dele.
De qual?
Em Shazam teve um menino que ele faz o menino
Ah.
inteligente lá.
É, tipo assim, Shazam
Que
ainda
também
teve, só que mesmo
reforçaram um puta
assim, os
estereótipo,
irmãos.
mas tudo bem.
É, Shazam, a gente, na época, né, a gente apoia, porque a gente pensa que apoiando eles vão, ó, estão gostando, vamos investir. Que eles não investem, então. Mas Shazam, todo mundo ali ficou de pano de fundo, tem uma diversidade, só que eu não sei se vão desenvolver, só que da DC é muito descaso, eles colocam muito, não desenvolve, deixa de lado. Da Marvel, pelo menos, eu vejo eles tentando evoluir, ainda mais toda a treta que teve de filme solo de mulher, o Homem-Aranha Negro, lembra? Na época do e-mail lá, aquela treta toda. Depois daquilo, eu vejo uma vontade, pelo menos na tela, né? De desenvolver de pouco em pouco, passo de formiguinha, mas de desenvolver bem, não apenas colocar pra fingir que tem.
Exatamente.
O Sam vai ser o Capitão América. Aí eu já. Aí você vê que eles estão querendo arriscar, estão querendo investir na coisa. Aí, por um lado, eu tenho mais pé na Marvel nisso do que na DC.
Eu também tenho nessa questão. Porque, por exemplo, eu acho que uma coisa que até que eu tinha colocado no texto, né, que a gente ia falar, até falando da DC mesmo, porque eu acho que a DC é o que tem mais exemplo nessa questão, que é, por exemplo, assim, essa coisa que eles tiveram de colocar, tipo, por exemplo, tem a Mulher Maravilha, né, Diana Prince. E aí a gente vem, tem a Núbia, que a Núbia é
Sim,
a irmã
a irmã
negra.
gêmea.
Isso, a irmã gêmea negra da Mulher Maravilha. Beleza, né? Tipo, ah, legal, tem a Mulher Maravilha negra. Ok. Só
Sim,
que aí? Sabe, cadê a história da Núbia? Cadê a Núbia estando ali na frente, sabe? Sei lá, ela é uma personagem muito querida, assim, o pessoal gosta da Núbia, assim. Né? O pessoal fala, ah, Núbia, que legal tudo, mas ela não tem. Sabe?
vai pra frente. É igual a. Igual até mesmo na Bat-Família. Tem o Duke. Mas cadê o Duke?
Exato.
O que vocês vão fazer com ele?
Isso.
E aí?
É.
Nada. É só pra falar. Olha, nós temos uma versão negra de todos os personagens principais da editora, mas não é garantia que a gente vai investir neles.
Exatamente.
Desse jeito.
É, igual tem o Kal-El, que ele é o Superman lá da Terra 23.
Acho que é 23. Isso.
É, da Terra 23, né? Que ele é o Superman negro. Que aí, esses dias, tava um monte de gente querendo, falando que queria que o Michael B. Jordan fizesse ele e tal. Só que, ah, cadê? E aí, gente? Personagem aí, cadê? Sabe, tipo, a gente tem uma história dele, com certeza tem história dele e tudo, mas e aí? E o resto? Sabe? Então, tipo assim, é legal você pôr? É. Eu não tenho. Igual, por exemplo, assim, muito, quando eu tava escrevendo o texto, eu tava pensando nisso, falando, putz, será que as pessoas vão achar que eu sou aquela pessoa que fica falando assim, que não precisa colocar o personagem negro pra fazer o personagem branco? Tipo, igual quando o pessoal atacou a Anna Jope por ela fazer a Estelar? Não. A questão não é essa, muito pelo contrário, sabe? Quando a Anna Jope, por exemplo, foi escalada pra ser
A
Estelar.
questão é fazer com que os personagens negros que já existem sejam valorizados.
Exatamente. Por exemplo, você tem a Núbia? Tem a Núbia. A Núbia é foda, sabe? É a irmã gêmea da Mulher Maravilha. E assim, eu. Por exemplo, eu sou um homem, né? Sou um homem cisgênero gay, negro. Então, por exemplo, talvez uma menina, né? Uma menina negra que gosta da Mulher Maravilha, ela olha pra Nuba e fala: putz, agora tem uma Mulher Maravilha igual a mim, sabe? Tipo,
Sim.
ah, tem uma Mulher Maravilha negra que eu amo, gosto, ó, que legal. É incrível, sabe, você trazer isso. Mas e aí, gente? E
Sim,
a história dela? Como que ela vai ser colocada ali? Ela vai liderar uma equipe? Ela vai ser a Amazona principal por algum tempo? Ela vai. Entende? Então é isso que falta.
fazer parte da liga, tá ali na linha de frente com eles, como vai
Isso.
ser?
Então a minha preocupação é essa, beleza, você colocar, eu amo, adoro, tipo, igual no caso do Jon Stewart, sabe? Eu vi o Jon Stewart quando assisti a Liga da Justiça, a animação, eu nem sabia
Nossa,
que
lindo
existia.
demais aquele olho verde.
Eu nem sabia que existia o outro Lanterna Verde, o Hal Jordan. Para mim, o Lanterna Verde sempre vai ser o Jon Stewart, gente. Tem gente que gosta muito do
Isso.
Hal Jordan, mas para mim, quando fala assim, ah, Lanterna Verde, eu falo, beleza, coloca o Jon Stewart aí.
Aí eu fui ter conhecimento dele depois do John, porque o John ali na Liga da Justiça, ele é o Lanterna Verde, é o único, tá ali no topo da cadeia alimentar.
Sim.
Aí eu fui vendo que, e pior que dentro do próprio grupo de lanternas existe mais de um lanterna não branco e existe mais de um negro. Tem um negro que é muçulmano, tem a Jéssica, que ela é
Sim.
latina, ela pra mim é light skin no mínimo, porque pelos desenhos dela, ela não é branca, de pele mesmo. Tem agora a nova, a Jo, ela, a HQ dela, por sinal, é muito boa, gente.
Panfleta aí, panfleta.
Do setor distante lá. É muito bom. Aí, assim, do grupo de lanternas humanos, acho que de seis que eu conheço, de seis que eu conheço, pelo menos quatro são negros.
É muito estranho, sabe? Tipo, a gente fala isso, mas a gente quer ver esses personagens na linha de frente. A gente quer ver eles tendo destaque, assim. Igual, por exemplo, a gente tá falando de Jon
Sim.
Stewart na Liga da Justiça, lá na animação. Cara, foi o que eu falei. Pra mim, ele é o Lanterna Verde, sabe? Tipo, o Hal Jordan nem fazia ideia de que ele existia quando eu assistia, quando eu era criança e assistia. Pra mim, o Lanterna Verde sempre foi o Jon Stewart, sabe? Ali na Liga da Justiça mesmo, sempre foi ele. Igual outro exemplo, que é o um exemplo mais ou menos oposto ali, é no caso do Sam Wilson mesmo, sabe? O Sam Wilson, ele é o Capitão América, né? Lá no All New, All Different, ele fez o Capitão América, assumiu o manto.
Sim,
Só que a Marvel
tem
soube.
histórias muito boas.
Exatamente, isso que eu ia falar. Só que a Marvel falou: não, se ele é o Capitão América, vamos dar uma história pra ele do Capitão América. Sabe? Ah, se ele vai ser o Capitão América nos cinemas, se o Steve Rogers passou o manto pra ele, então a gente vai ter que mostrar isso. E é o que eles estão fazendo. Tanto que vai ter a série dele
Sim.
aí. Falando que, né? Eu tava até vendo uns comentários, não sei de onde que eu vi, de uma galera falando mal do Sam Wilson, né? Do ator do Anthony, porque falando que ele não é o principal, que a série é Falcão e Soldado Invernal. Só que, cara, caguei pro Soldado Invernal, eu quero saber do Sam Wilson, sabe? Porque quero.
Exatamente.
Sabe? Eu quero ver como que ele vai lidar, porque assim, a gente sabe que americano tem um ego, né?
Do tamanho do
Do
mundo.
tamanho do mundo.
Do
Você.
tamanho do mundo, não, é do universo mesmo, porque
É, do
eles conseguem
universo.
ultrapassar ainda.
Então você pensa, já tinha saído uns rumores de que a série ia abordar essa questão dele não ser aceito por ele ser negro, né? Porque o Steve Rogers é branquelo, é um patriotão, né? E aí a gente quer ver isso, sabe? Tipo, o Sam Wilson, negro, que era amigo ali do Steve Rogers, né? Como o Falcão, ele sendo o Capitão América, sabe? Ele pegar o escudo dele mesmo e ter aquele uniforme belíssimo dele, que eu acho maravilhoso. E ele como Capitão América, pra gente ver isso. Então, assim, querendo ou não, a gente no começo do podcast, né, inclusive, a gente falou sobre a Tempestade não ser valorizada. Porque eu acho que é uma questão muito grande você ter uma personagem tão forte, tão presente, tão maravilhosa e ela não ter o destaque. Mas no caso do Sam Wilson, a gente tá vendo, pelo menos, que a Marvel tá tentando trazer a história para ele, sabe? Então, isso é
Sim.
um ponto negativo, ou
Não.
ponto positivo.
Então, é a questão do Sam. Você disse que viu, né, gente falando do Anthony, porque ele, em uma entrevista, disse que ele vai ser protagonista da série. Isso é tecnicamente de pessoas que vão consumir a série. Aí eu fico me questionando, pensa, se de quem vai consumir a série já tá falando alguma coisa dele, que vai ser protagonista, Pensa quando a série estrear mesmo, e de gente que não tem tanto acesso à internet, mas vai ver a série, e aí é a partir deles que a Marvel vai ter um parâmetro. A gente vai investir ou a gente não vai investir mais?
Com certeza. É bem sobre isso. E eu acho assim, que para ser bem sincero, essa série vai ser muito boa, porque já saiu esses rumores tudo de como a série ia ser mais ou menos. E eu acho que é um passo muito importante para a Marvel, sim. Acho que, por exemplo, eles estão corrigindo algumas coisas que eles erraram, foi no caso de não ter um filme solo de heroína. Eles foram lá jogar Capitã Marvel, por mais que muita gente não goste, é o que tem lá, né? Mas, por exemplo, vai ter o filme da Viúva Negra, vai ter a série da Mulher Hulk, etc. Para personagens negros, a mesma coisa. Teve o Pantera Negra, teve um filme dele, eles viram que teve um ótimo retorno, tanto financeiramente como até mesmo de impacto cultural. Putz, vou fazer uma série do Sam Wilson, né? E é assim que tem que ser, sabe? Você coloca os personagens lá para eles brilharem, gente. Que eles merecem. Entendeu? E até sobre até essa questão mesmo, algo sobre a Marvel que a gente vê que tem essa evolução é o próprio Miles Morales, sabe? Porque ele é um personagem que ele surgiu assim, não tem 10 anos que ele tá aí na Marvel, né? Tem muito menos que isso. E ele já é um personagem que ganhou um filme, que ganhou um
Muito bom,
Oscar,
por sinal.
exato. E ele vai ganhar um jogo. E ele é um personagem que tá super popular na Marvel, sabe? Tipo, muito popular ele tá.
Aí vamos pegar na questão, até mesmo nas pautas que a gente vai falar, a gente pega esses personagens que estão tá fazendo sucesso. Tirando Pantera Negra. Vamos pedir que Pantera Negra não existe mais. A
Sim.
Tempestade já foi uma pauta que a gente falou. Mas vamos pegar esses personagens negros que tá tendo destaque. E vamos ver quantos que são realmente originais.
É.
Aí fica aquele questionamento. Será que se antes do Miles aparecer, se não tivesse tido um Peter Parker, o povo ia dar atenção? Será que se não tivesse tido um Steve Rogers, o povo ia dar atenção pro Sam? Aí fica aquela coisa que eles até podem ter personagens, mas podem até investir em alguns, mas quantos que são realmente originais? Não existe uma versão branca dele que veio antes ainda.
Sim, exatamente. É aquela coisa como eu já tinha até falado com, ah, não lembro com quem eu falei, que os quadrinhos têm disso, né? Tipo, ah, tem aqui o Hulk, então tem que ter a mulher Hulk. Ah, temos o Thor, então tem que ter a poderosa Thor. Sabe? Então, tipo, eles pegam, colocam a versão feminina dos personagens, pega a versão, faz uma versão preta para os personagens deles, sabe? Tipo assim, eu acho a ideia, assim, é legal você trazer, sim, mas eu acho que não deve parar por aí, e é o que a DC faz. Elas colocam esses personagens, tipo, aqui, beleza, sabe? Tipo, temos aqui o personagem. E é isso, gente. Sintam-se representados. É o que vocês vão ter para hoje. E é isso.
Porque é igual na hora que você tava falando da Nubia e eu esqueci de falar. Por exemplo, eu lembro da pré-estreia de Mulher Maravilha, que eles pegam crianças, né, que tá caracterizado o personagem ali, e leva para aquela coisa de foto, né, e lindas. E tinha uma menininha da negra, tava vestida de Mulher Maravilha. Aí eu penso, até mesmo fora da questão de tela, de quadrinho, uma criança na hora de fazer uma festa de aniversário, todo mundo gosta de festa temática. Festa temática de herói, tipo assim, bomba, ainda mais nos últimos anos. A menina, será que não ia se sentir melhor tendo uma festa decorada de Mulher Maravilha, se fosse a Núbia, do que decorada de Mulher Maravilha? Aí tá lá uma Mulher Maravilha branca no fundo, ela é negra, tá caracterizada, parece que não é ali, sabe, o dela. Fica uma coisa meio de fora. Talvez, se eles investissem mais, até mesmo, gente, a série investe por capitalismo já, se não for por interesse. Porque eles iam conseguir vender produto licenciado pra caramba. Aí, um monte de boneca de Mulher Maravilha Negra. Um monte de objeto de decoração, camiseta, roupa, sei lá, de decoração de aniversário. Sério, ia ser muito melhor, até mesmo pra autoestima, gente. Nossa, ia ser lindo.
Sim, é sobre isso, sabe? Tipo, você se sentir representado em um personagem, entendeu? E é uma coisa que eu falo sempre, assim. Eu até falei num podcast recente aí, que eu gravei com a Samela, que quando eu era criança, eu não me via em nenhum personagem. Tipo assim, eu sou, né, um cara LGBT, sou gay, sou negro. Só que assim, ou eu tinha uma coisa ou eu tinha outra, entendeu? Então na minha cabeça era assim, eu até hoje gosto muito de personagem feminina, gosto muito, etc. E na minha cabeça, quando eu era criança, eu gostava muito da Chun-Li, gostava muito da Milena, do Mortal Kombat, da Sindel, etc. Porque na minha cabeça eu era assim, putz, elas são mulheres, elas beijam homens. Então, como eu queria beijar homens também, então eu vou gostar delas, entendeu? E aí outra coisa também, tipo, Super Choque, sabe? Eu acho que para mim é o personagem que eu mais me senti perto, além do pelo fato dele ser um cara negro. Mas eu falo, putz, olha, tem um Super Choque, ele é um menino, né? Eu também sou um menino, então gosto do Super Choque, eu me via
Pois
muito no
é, o
Super Choque.
namoradinho do Reed.
Exatamente. E aí eu ficava pensava nisso. Então, hoje em dia, é importante você trazer isso, sabe? Eu acho que tem. No caso do Miles Morales mesmo. É um personagem negro, que ele é, sim, o Homem-Aranha, né? Tem os mesmos poderes e tal. Mas, tipo, quebra um pouco essa coisa do Peter Parker, sabe? Dele ser o cara negro, o cara branco, enfim. Aí tem o Miles, que é um cara negro, que tem uma história maravilhosa. Ele tem toda uma história bem trabalhada. E, putz, esse aqui é o Homem-Aranha, sabe? Você pode ser o Homem-Aranha negro. Você vai se ver naquilo. E aí, quando o filme ganhar mais proporções, seja no MCU, enfim, ou em animação, como ele já teve o filme animado, e vai ter outro, inclusive,
Muito bom.
você pega e consegue trazer essa essência do personagem para a vida de uma criança, sabe? De uma criança negra. Tipo, olha aqui, tem um Homem-Aranha negro. E aí, eu acho que é uma coisa que a gente perdeu muito na nossa geração.
Vou falar um nome aqui, vocês podem não associar a pessoa que está mais recentemente no Twitter. O Luiz, ele. Ah, eu acho que o Ninho também segue ele no Twitter. Ele fez um tweet. Ele é muito fã da Marvel, gente, muito mesmo. Ele falou: por que que a Marvel resolveu fazer um estereótipo de personagem negro em Capitã Marvel? E por que que não quis adaptar a Mônica, que foi a primeira Capitã Marvel? Por que que resolveu começar pela Carol? Aí, isso foi uma das coisas que depois eu fiquei pensando. Antes eu não tinha pensado muito, não. Antes eu falava mais pra irritar corpos. Mas ele levantou, porque a Mônica, talvez, pra quem não sabe, ela foi a primeira Capitã Marvel. Ela teve o apoio dos pais dela. A Maria não era mãe solteira, a mãe dela, ela morava com o pai. Os pais apoiaram ela. E no filme, eles, além de adaptar a Carol, colocou a Maria como mãe solteira. Nem cita o pai. E isso é um estereótipo ferrado. Porque colocou como. Aquele básico é a mulher negra. É solteira. Os pais, um homem negro para ser pai, ah, ele acaba abandonando. Eles meio que deixaram o estereótipo ali. E no fim, a Carol acabou ficando meio que aquela salvadora branca de fundo, tá? Levemente. Porque ela e Maria eram amigas. Tanto que tem gente que shippa como casal. A Mônica, muito apegada a ela. Aí ficava meio que as três como se fosse família. E ele levantou esse questionamento, e eu fico martelando que poderia ser diferente. Pensa se o primeiro filme de heroína da Marvel, depois de quanto com homens no papel principal, fosse seguir o quadrinho, e a Capitã Marvel fosse a Mônica.
Sim.
Aí a gente fica martelando. Por que que não foi? Talvez não ia dar o dinheiro que deu, porque ele passou de 1 bilhão. Talvez daria, e a Marvel ia criar uma vergonha na cara de, com certeza, investir muito mais em personagem negra, mulher.
Esse caso que você falou da Capitã Marvel, eu acho que eu nunca tinha pensado nisso também. Eu só fui. É que assim, lá no começo, quando ia sair o filme e tudo, eu dei uma pesquisada sobre a Mônica, né? E aí eu vi toda a história dela, tudo, mas eu nunca tinha pensado nesse lado, assim. Porque as pessoas conhecem a Carol Danvers, né? A Capitã Marvel, que era ali a Miss Marvel, depois foi pra teve esse upgrade e tal. Mas é.
Exato, que a vampira deu uma carreira para ela, mas pode continuar.
É bem isso. Ai, o pessoal odeia os corpos. Calma, corpos, é brincadeira. Não precisa ficar, não precisa espumar.
Talvez nem tanto.
Mas é, tem essas questões também, sabe? E aí eu penso muito sobre isso, sabe? Tipo, de como que isso pode ser mudado, sabe? Tipo, como que a indústria de quadrinhos vê isso, sabe? A gente sabe que, por exemplo, quando a Marvel fez o New World Event lá, teve muita gente que odiou, porque trouxe toda, né? Trouxe a Poderosa Thor, trouxe a Kamala Khan, trouxe tudo diferente, né? Como diz o próprio título mesmo, né? Que você mostra outras visões de personagens.
Sim.
E aí a gente fica pensando nisso, tipo, como que eles vão mudar essa questão? Como que a DC ou a Marvel pode dar essa representatividade para esses personagens, colocar eles na frente, sabe? Então eu penso muito assim, ó, eu desde Pantera Negra, ou até quando a gente vê mudança assim, tipo de algo que é, sei lá, que a gente conhece como uma coisa muito padrão, e aí a gente exige essa representatividade. E aí um estúdio faz um filme ou uma editora traz um quadrinho, eu penso muito na questão de quem tá por trás trabalhando nisso, sabe?
Sim.
Tipo, sei lá, é assim, vale se for uma pessoa branca, assim, tipo, putz, igual na questão que você falou, ah, nem que seja pelo capitalismo, né? Tipo, eu concordo também. Mas tem muito atrás também, né, que a gente pensa, tipo, tem que ter gente negra trabalhando ali no fundo, tem que ter gente negra escrevendo, tem que ter gente negra desenhando, tem que ter roteirista negro, entendeu? Pra você trazer essa junção, o trabalho todo, né? E eu acho que é o que falta, na verdade. E ainda voltando no ponto da DC, não adianta você chegar lá e postar uma imagem dos seus personagens negros, você falar que você super apoia o movimento do Black Lives Matter, sendo que assim, não é a verdade, sabe? Isso não é verdade. E mesmo que a gente esteja falando de história em quadrinhos, e querendo ou não, história em quadrinho impacta na vida das pessoas, e fala sobre a vida, fala sobre sociedade, política e tudo, não é verdade. E esse apoio. Então a gente começa a perceber que é um telão mesmo. É o famoso telão.
Essa questão lá, tem que ter um roteirista por trás, um quadrinista por trás, que não seja branco, trabalhando com esse. Aí eu lembro da América. A América é uma das, tipo assim, heroínas mais recentes da Marvel. Ela é lésbica, ela é negra, e ela não é o típico estadunidense. E ela tem uma solo. A solo começou muito bem. E eu não sei em que ponto ou o que pode ter acontecido nos bastidores. A história desandou, foi ficando cada vez mais fraca. A arte, como ela era representada, foi ficando cada vez mais clara, sendo que ela é negra. E é uma coisa que a gente fica, né? Será que a própria editora não vai permitir, não permite? Porque já teve situação com personagem LGBT, que eles não permitiram que divulgasse X personagem era gay, que foi o caso do Bob. Eles não permitiram. Será que isso também cabe para outros? Porque em questão de sexualidade, a América é assumida. Ela tem uma namorada, a Ramona, que inclusive ela é muito interessante e a Marvel não investe, literalmente não investe nela. E a negra também. E eu vejo que a América ela prometia muito. Ela faz parte dos Jovens Vingadores, Vingadores da Costa Oeste. Tava ali em Guerra Civil 2. Ela, sabe, tem um poder único. É a única personagem que não vai ter uma versão dela em outras dimensões, tipo assim, ai, fulano da Terra X, fulano da Terra Y, ela é a única, que única, literalmente, não tem de outro plano. E é uma personagem que você pode buscar acrescentar ela em outras dimensões, evoluir. E não teve esse interesse. E o mais é que a pessoa que estava escrevendo ela era uma mulher lésbica. Não branca também. Aí eu fiquei. Tipo assim, ela se viu na América e como que ela deixou a história desandar? E você falou nessa questão, a editora, será que tem algo por trás? E isso é uma coisa que eu também tinha reparado antes, que eu tinha parado pra pensar antes. Mas agora deixa eu pedir. A Marvel bloqueou ela, tipo assim, freou, não deixou ela colocar as ideias pra fora. Sabe? Aí eu fico pensando.
Sim, e tem essa questão também de que há um tempo atrás a Cena Grace, né, que escreveu os quadrinhos do Bob, ele fez um exposé da Marvel falando que quando ele recebeu os comentários negativos e tudo, a Marvel não ficou nem aí pra ele. Tipo, a Marvel não ligou. Ele tá sendo massacrado em todos os lugares, o pessoal xingando ele, fazendo comentário homofóbico, tudo, e a Marvel não tava nem aí, sabe? Então acho que tem essa questão também, porque talvez a editora mesmo não tá interessada. Às vezes a editora não quer. Mas não se preocupa, que no dia. Quando chega o mês de junho, aí eles começam a aparecer esses personagens, sabe? Começa a sair
Ah.
foto, tipo, olha aqui, temos LGBTs, tem personagem LGBT. Então tem essa questão. E, tipo, até pra falar mesmo, como você citou a América Chaves, recentemente tem a Naomi, né, da DC, que é uma personagem nova. E eu li o quadrinho dela solo. O quadrinho dela solo é muito bom mesmo. Ele é escrito pelo Brian lá. Aí, apesar, né, dele ser um cara branco, tá escrevendo lá, mas tudo bem. Que também ele é o criador da personagem, né? E ela tem uma história legal, uma história bem legalzinha. Só que aí tem essa questão também, eu fico com medo, sabe? Tipo, da gente voltar no ciclo, deles falar aqui, ó, tem a Naomi, gente. É isso, essa é a história dela, tchau. E aí a personagem não aparece mais, igual fizeram. O pessoal tava falando disso, que fizeram isso com ela no quadrinho dos Jovens Titãs, se eu não me engano. De que ela só tava lá, tipo, só tava lá, marcando presença.
E até hoje eu não li a Naomi.
Você não leu?
Nada.
É, então. Mas é, então tem essa questão, tipo, da Naomi, que é uma personagem muito boa, a história dela é muito legal. E ela ficou com esse medo, sabe? De você falar, tipo, ah, tá aí, gente, só tem aí a Naomi, aproveitem ela, que essa vai ser a única história que a gente vai ter, um beijo e tchau. Sabe? E é isso. Tipo, fico pensando muito sobre isso. E foi o que a gente já falou aqui várias vezes. Eu acho que sim, esses personagens precisam ser mostrados, eles precisam ganhar o destaque. Porque não adianta você ter esses personagens negros lá, sendo que eles não têm história e que eles ficam de coadjuvante, sabe? Então, é muito complicado
Não
isso.
pense então na questão da representatividade, já que vocês não se importam tanto. Vai pelo capitalismo mesmo, pensa no bolso, o quanto vocês vão lucrar. E os fãs também têm grande culpa nisso, porque sai, eles não consomem. Por mais, aí depois os próprios ficam pagando de, ai, X personagem é maravilhoso. Aí chegando em uma situação como igual teve a do Black Lives Matter, teve repercussão, ainda tá tendo, amam fazer postagem na internet, comentar, tem youtuber fingindo que se importa com esses personagens. Então, sei lá, se a editora resolver investir, a gente tem que assumir, porque só assim que ela vai acabar investindo em outros, investindo mais, a gente tem que, principalmente fãs de nós, que são brancos, tira o olho do umbigo de você. Para de ficar chorando porque X ator falou isso do seu personagemzinho, que já teve 1.000 adaptações. Ajuda o coleguinha do lado, sabe? Que sente a necessidade de se ver ali, já que você se enxerga no seu favorito, nas 1.000 histórias que ele tem. Ajuda o coleguinha do lado que não tem nem 10 direitos, sabe? Que a persona que o personagem fica lá escondido, serve de pano de fundo, é esquecido, é estereotipado. Só ajuda. Porque todo mundo sai ganhando no final das contas.
A gente tem que consumir sim, tem que dar atenção a esse personagem sim, e não ficar só também na coisa do discurso, né? Tipo, ai, olha, ai, a Vixen merecia mais reconhecimento. Tá, gente, a gente sabe, a Vixen ela merece mesmo. Então a gente tem que ir atrás disso, tem que fazer com que as editoras saibam, né, que a gente tá interessado sim em ver da Tempestade, ver da Vixen, do Jon Stewart, todos esses personagens que a gente citou hoje, tá? E eu acho que é isso, nosso podcast de hoje. A gente falou pra caramba sobre essas questões. A gente falou muito, muito, muito. E é isso, gente.
Certeza. Certeza que tinha mais para falar, mas no momento a memória de dois idosos não está funcionando.
É bem isso mesmo. Tem muita coisa pra falar aí. Vixe, tem um monte, mas é isso, gente. Acho que deu pra vocês entenderem um pouco da gente trazendo a nossa visão, que a gente acha sobre isso. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje. Vou pedir para vocês, ó, seguem o Geek and Feminist lá em todos os lugares. Eu vou deixar o link delas de todas as redes aí.
Bem.
Então sigam.
Mandei mimos.
Mandem mimos aí, porque o portal delas são bem legal. É bem legal lá tudo que elas fazem. E é bom vocês apoiarem também. Então vou deixar tudo linkado aí. Segue a gente também, vou deixar tudo aí no, as redes sociais, o site delas, tudo bonitinho. E se
Ai, que lindinho.
gostaram, manda o feedback aí pra gente, que a gente, se puder, grava de novo outro podcast falando sobre outros assuntos aí. Ih, tem um monte de assunto, eu já fiquei pensando aqui, nossa, tem um monte de coisa de cinema, de série,
Ai,
de.
muito bom.
Ai,
Ai,
várias
muito bom.
coisas que a gente, né, precisa falar, e esse podcast foi pra isso, pra gente poder soltar essas coisas aí que a gente já queria falar faz muito tempo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Manda feedback, como eu já falei, porque é bom
Tchauzinho,
a
gente.
gente saber. E é isso. Um beijo, se cuidem.
Compartilhem a palavra do HQzona por aí, nos
Isso.
grupos do Zap. Em
É.
vez de espalhar fake news, espalhe a palavra.
Isso, do
É
GF
muito
também.
melhor.
Apoia as meninas do GF, que elas fazem um conteúdo muito foda lá. Então é isso, né? Um beijo. Tchau, tchau.
Beijo. Tchauzinho.